Então, hoje eu queria continuar a palavra que nós temos ministrado. Enquanto isso, abra a tua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 7 e o verso 28. Estamos na terceira parte de uma série de mensagens sobre ressignificar o nosso conceito que nós temos de evangelho, de culto e da vida cristã. Então, nós já falamos sobre o conceito de evangelho que nós temos, né? E o conceito verdadeiro que Jesus ressignificou e que ele trouxe para nós, né? Dando um novo sentido, né? para esse evangelho que foi estabelecido. E nós falamos então sobre a nossa escolha entre voltarmos ao evangelho romano ou a gente estabelecer o evangelho de Cristo, tá? Então hoje eu queria enfatizar a questão do culto em si. Nós já falamos sobre o evangelho e o tema, né, da nossa série é ressignificar o nosso conceito, né, de evangelho, de culto e da vida cristã. Então hoje eu queria enfatizar e começar hoje, domingo que vem, falar sobre a questão do culto em si, né? E para começar, eu queria ler esse texto de Hebreus 7, 28, que diz assim: porque a lei, ela constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Ok? A lei constituiu os sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra de juramento, a palavra de Deus, a palavra que Deus disse, ela veio depois da lei e ela constituiu o Filho perfeito para sempre. Ok? Então, guarde essa palavra e a gente vai estar caminhando aqui dentro dessa compreensão que nós temos de culto, do culto em si. E essa semana eu estava revendo algumas coisas, lendo, eu me lembrei da confissão de fé de Westminster, quando diz a respeito do capítulo 21 sobre o culto, sobre o assunto do culto solene. Eu queria começar dizendo para você o que está escrito lá, e eu achei muito interessante para a gente então partir daqui, tá? Então olha o que diz lá a Confissão de Fé de Westminster. Diz o seguinte: a natureza, a luz da natureza mostra que há um Deus. Tá? A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo. Esse Deus tem domínio e tem soberania sobre tudo. Que é bom e faz bem a todos. E que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração e de toda a alma e de toda a nossa força. Ponto e vírgula. Mas, escute aí, a forma aceitável de adorar o verdadeiro Deus é constituída por Ele mesmo. Tá? Ele mesmo. Então, é tão limitado pela sua própria vontade revelada, diz, que ele não pode ser adorado segundo, escute, aqui que eu quero que você compreenda, ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas santas escrituras. Amém? Então, olha só, essa última parte aqui, obrigado Rafa, Mateus 10:42. Essa última parte, eu lendo isso esta semana, fiquei muito intrigado, né, sobre a questão de culto. Então, essa confissão de Westminster, ela reconhece Deus, o domínio, a soberania, reconhece o que Deus faz, o que Deus é, que Ele precisa ser amado, louvado, invocado, servido de todo o coração, de toda a alma. Mas a forma de oferecer esse culto, de adorar a esse Deus, ele é instituída por Ele mesmo. Tá? É como eu faço uma comida e eu pergunto para quem quer comer aquilo que ele gosta, né? Não aquilo, eu faço aquilo que eu gosto e eu ofereço para a pessoa aquilo que eu gosto sem saber se ela gosta ou não. É mais ou menos isso. E aí a última parte diz que ele não pode ser oferecido, esse culto, segundo as imaginações, segundo as invenções humanas de homens. E aí, pior aqui, isso me deixou muito intrigado essa semana, e eu quero compartilhar isso com você, que fala sobre as sugestões de Satanás, sabe? E nem sobre nenhuma representação visível que seja, que não esteja prescrita, não esteja escrita, que não seja direcionada pelas santas escrituras. Veja. Então, isso me deixou muito ruim essa semana, porque eu fiquei pensando, como que Satanás pode dar sugestão para nós com relação ao culto? E aí eu queria compartilhar com você isso que eu recebi aqui. Às vezes nós estamos achando que o que pode nos afastar de Deus é uma coisa errada, tá? A gente acha que o que mais afasta a gente de Deus é uma coisa errada. E não é. Eu aprendi que não é. O que mais nos afasta, nos distancia de Deus, é uma coisa certa, fazer uma coisa certa pelos motivos errados. Guarde isso. O que mais nos afasta de Deus é fazer uma coisa certa pelos motivos errados. Escute. Quando o diabo se rebelou contra Deus, ele não se rebelou fazendo uma coisa errada, tá? O diabo não se rebelou fazendo uma coisa errada. A gente acha que é errado, mas não era. Então, guarde isso no coração. E eu quero que também pontuar uma coisa aqui interessante, só para você entender que o que eu disse no começo aqui é que às vezes podemos estar recebendo sugestão de Satanás para oferecer o nosso culto. E aí veja, Jesus, ele não chamou, quando ele veio à terra, quando ele estabeleceu o seu ministério, quando ele chega na cidade, Jesus não chamou as prostitutas de filho do diabo, Jesus não chamou nenhum ladrão de filho do diabo, Jesus não chamou, pode ler na Bíblia, você não vai ver Jesus chamando qualquer pessoa. Eu não estou aqui fazendo apologia à prostituição e nem apologia a quem rouba, não é isso. Mas me chama atenção o fato de que Jesus ele não chamou nenhuma dessas pessoas que estão à mercê, né, de Satanás como o filho do diabo. A única classe social que Jesus falou, o vosso pai é o diabo, foi a classe religiosa. E os religiosos, entenda isso, eles não falavam em nome de qualquer outra divindade, eles falavam em nome de Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso me chama atenção quando Jesus olha a classe que ele deveria elogiar, que ele deveria aplaudir, ele chama essa classe de filhos do diabo. Ele diz, o vosso pai é o diabo. Então, quando Jesus veio visitar a cidade, como eu disse, ele não foi querer fechar os prostíbulos, não estou fazendo apologia, repito aqui, ele não foi protestar contra Pôncio Pilatos, não foi. Ele não foi protestar contra o governo de uma forma lá, a bandeira, foi gritar lá fora, 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 não foi. Mas o único lugar que Jesus identificou na cidade, que estava corrompendo a cidade, inteira, foi o templo e o culto. Tá? Foi o templo e o culto. Veja, parece uma coisa contraditória, né? Mas foi exatamente isso. Jesus condenou o templo, Jesus condenou o culto. Tá? Eu estou falando aqui de um contexto. Eu não estou dizendo que isso é certo, isso é errado. Eu estou só fazendo você pensar em como que Jesus, ele, na sua aparição, no seu ministério, as coisas que ele identificou, para a gente entender essa posição de culto em si. Então, às vezes, um lugar de culto, ele faz mais mal para uma cidade do que bem. Ele mais prejudica do que bem. Então, em outras palavras, quando Jesus veio, ele não foi querer fechar lá os bordel, os botecos da vida. Não estou fazendo apologia, quero frisar isso. Eu só quero que você compreenda, entenda aqui a ideia do culto e a forma com que Jesus, o conceito que Jesus estabeleceu sobre o culto. Então, para a gente entender a gravidade disso, nós precisamos compreender como que Lúcifer, ele se tornou, ele virou o diabo, tá? Para nós entendermos esse conceito aqui de que às vezes um lugar de culto, ele é pior do que um boteco, do que um prostíbulo para um lugar, tá? Porque um boteco, se ele se converter, se as pessoas forem lá com bom, ele não é tão prejudicial quanto uma igreja que lota pessoas, mas ela não tem o propósito certo do culto, tá? É apenas um pensamento aí que eu quero que você pense. Então, como que Lúcifer se tornou diabo? Se Lúcifer, ele significava sinete da perfeição, selo da perfeição, ele era o padrão de qualidade do céu. Tudo que ele fazia no céu tinha uma alta qualidade. Ele era considerado esse selo, esse padrão de qualidade no céu. Mas a pergunta é, como que ele se tornou diabo? Como que Satanás se tornou o diabo? Como que Lúcifer, ele se torna esse diabo? Essa pessoa que hoje precisamos orar, ministrar, para que as pessoas não aceitem as suas ideias. Olha só, é muito simples quando a gente vai estudar a Bíblia. Simples, ele não pensou em fazer uma coisa errada, o diabo não pensou. Né? A gente estuda, às vezes, começa a tentar compreender o porquê que o diabo se corrompeu, mas ele não pensou em fazer algo errado, ele pensou em merecer. Foi isso, começou aqui o ponto, tá? Guarde aí. Então, Lúcifer virou diabo no dia em que virou comércio no coração dele. Ele era o selo da perfeição, ele era a qualidade, o teste superior de qualidade no céu, ele era alguém de altíssimo padrão no céu, mas o dia que ele pensou, ele refletiu no coração, e ele pensou em merecer, quando ele pensa em merecer, virou comércio no coração dele. Então, no dia em que ele achou que ele podia tirar algum proveito do certo que ele fazia, veja, ele tornou-se Lúcifer, anjo de luz, se tornou Satanás, diabo, no dia em que ele achou que ele podia tirar proveito daquele certo, daquele correto que ele fazia. Então, tirar proveito do ministério que ele exercia, você está começando a compreender aí? Então veja, o que corrompe o coração, o que corrompe o lugar de culto, o que corrompe a minha vida cristã, o que corrompe o ministério que eu exerço aqui, é uma mente de alguém que ainda é servo, que está à procura de um salário, que ele está à procura de merecer alguma coisa. Exemplo, eu vou ao culto com interesse de receber alguma coisa de Deus, ou de tirar proveito daquele ambiente de culto. O lugar de culto seria ou é para adorar, para você prestar uma reverência, glorificar, reconhecer a grandeza, a magnitude, a soberania de Deus, e lá a gente edificar-se como um corpo mutuamente. Esse é o sentido do culto. Mas quando nós, eu vou partir de mim como líder religioso, eu estabeleço um lugar de culto, e a minha proposta é tirar proveito do bem que aquele culto me traz, Isso começa a virar comércio no meu coração, e isso passa a ser mais diabólico do que divino. Agora vamos lá para a membresia. Quando eu vou a um ambiente de culto, e esse ambiente de culto eu chego lá para me tirar proveito dessa divindade que possivelmente lá opera, que faz milagres, que abre porta de emprego, que dá dinheiro, que prospera, que resolve problemas familiares, que resolve problema conjugal. Quando a minha proposta é sair do meu ambiente de casa e se dirigir a esse ambiente de culto com esta proposta no coração, ela é mais diabólica do que divina. Aí eu comecei a compreender, sabe, essa escrita, essa confissão de Westminster aqui sobre o ambiente de culto. Ela não pode partir de um pressuposto humano, de uma ideia humana, de um conceito humano, de imaginações humanas, de invenções humanas, como vamos preparar uma campanha para atrair as pessoas, diabólico. Invenções humanas, quando eu começo a colocar coisas, a oferecer coisas, para que eu chame a atenção das pessoas, para mim poder tirar proveito desse bem, que é o culto, esse bem que é a adoração a Deus. Então ela passa a ser uma sugestão satânica, diabólica para mim. Eu comecei a perverter o lugar de culto. Então o que que o diabo faz? Ele fez com a igreja. O que que Satanás fez com o ambiente, as reuniões de culto que é para adorar a Deus, que é para fortalecer o corpo, para recebermos a direção do Senhor, sabe, para oferecer a Deus aquilo que Ele é, aquilo que Ele merece. Então o que que Ele fez? E o que que Satanás faz ainda hoje? Ele não nos enganou tirando Deus de dentro das nossas vidas, ou do culto em si. O diabo não enganou a gente, não, vamos adorar ao Satanás agora aqui. Não, ele tira Deus do homem, né? Ele não tira Deus, na verdade, da gente. O diabo só coloca Deus no fim, tá? Escute isso, preste bastante atenção, compartilhe essa live para que ela possa chegar em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos líderes religiosos, para que a gente possa mudar esse conceito de culto, aproveitar esse tempo para mudarmos o nosso conceito. Então o diabo, ele não tira Deus do culto, ele coloca Deus lá, mas ele só tira Deus do lugar dele, de primazia dele, e coloca Deus lá no final, de modo que Deus passa a ser uma recompensa para aqueles que conseguirem oferecer aquilo que a religião oferece. Deus passa a ser agora a minha expectativa, Deus passa a ser a minha recompensa, lá no final, depois que eu fizer tudo que a religião, que as imaginações humanas propuseram para mim. Deus não é mais a nossa referência, Deus não é mais a referência da onde eu parto nas minhas ideias, da onde eu parto nas minhas ações. Então o diabo tira Deus do princípio e coloca ele só lá no final. Aí Deus passa a ser o resultado daquilo que eu faço e a expectativa daquilo que eu mereço. Deus não é mais a minha referência, da onde eu parto a minha vida, os meus pensamentos, da onde eu inicio, eu fundamento, sabe, o meu casamento, a minha vida cristã, o meu ministério, o meu culto, a minha projeção de vida, não parte mais da referência que é Deus na nossa vida. Nós perdemos a referência. Nós fizemos de Deus, nos nossos cultos, a nossa grande expectativa. Será que Ele vai manifestar o poder dEle aqui nessa reunião? Será que a gente vai ver a manifestação, a exibição dos milagres de Deus? Será que Ele vai fazer? Então, se Ele não vem, no próximo culto Ele vai chegar aqui com muito poder. Porque hoje nós oramos pouco. De repente hoje nós não preparamos direito, então as Deus e os nossos cultos passam a ser baseados nas expectativas que nós temos sobre Deus, nas expectativas humanas que temos a respeito de Deus. Então o diabo conseguiu fazer aquilo que ele queria desde o início. Então Deus passa a ser, não é mais a minha referência. Eu passo a ver Deus, o resultado daquilo que eu faço, as expectativas, daquilo que eu quero, que eu preciso, que eu mereço. Não é mais a consciência daquilo que eu já sou. Eu vou para a igreja não tendo mais a consciência daquilo que eu sou em Deus. Sou filho amado de Deus. Então, esse modo de pensar que Satanás introduziu nos nossos cultos, ele cria uma orfandade. Uma orfandade. Por quê? Porque agora eu sei para onde eu quero ir. Eu quero isso, porque eu tenho expectativa no Deus. Eu quero chegar lá. Eu sei aquilo que eu sonho. Eu sei aquilo que eu vou buscar. Mas eu não sei de onde vim. Eu não sei de onde parte as minhas convicções. Eu não sei, filho de quem eu sou. Eu estou abandonado na vida. É por isso que nesses últimos 5 anos tem falado muito sobre orfandade. Nós somos a geração de órfãos. Por quê? Porque não entendemos que Deus é a nossa referência. Ele é Abba Pai. Ele é Pai. Então ele saiu da nossa referência e tornou-se apenas uma expectativa nos nossos cultos. Como eu já disse, expectativas de poder, de manifestações. Não que ele não faça isso, mas isso não é aquilo que, por aquilo que ele quer ser conhecido, por aquilo que ele quer ser cultuado. Então nós precisamos começar a mudar a nossa forma de pensar o culto. Então, e ter Deus, irmãos, como expectativa é a pior de todas as nossas expectativas. Por isso Deus, escute o que eu vou dizer para você agora, tá? Eu estou falando de culto, tá? Por isso Deus não quer suprir, escute isso, Deus não quer suprir as nossas expectativas, Ele quer frustrar as nossas expectativas. Ele não está lá para suprir, Ele está lá para frustrar as nossas expectativas. Porque as nossas expectativas, elas foram geradas dentro da nossa presunção. Elas foram geradas dentro da nossa carência. Elas foram formadas dentro da nossa arrogância humana de mostrar que eu posso, das minhas carências, de faltas, às vezes, humanas, de coisas que eu deixei de ter. Então, eu passo a ter essas expectativas e eu coloco nesse culto essa expectativa. E nós precisamos mudar isso. Precisamos transformar a nossa mente com relação ao culto que nós oferecemos. Então, o diabo não corrompe um homem ensinando ele a fazer uma coisa errada, tá? Entenda isso. Porque muitas vezes nós fomos ensinados que o diabo ele só corrompe o homem fazendo uma coisa errada. E isso não é mais uma verdade. O diabo ele corrompe o homem ensinando ele. Olha só, a forma com que o diabo ele introduz no homem. O diabo seduz o homem fazendo ele pensar que do jeito dele vai dar certo. Então, veja, Deus não é mais o ponto de partida, de pensamento, de culto, de ver a palavra, de ensinar a palavra, não. É a partir daquilo que eu acho, das minhas carências. Então, o diabo faz eu pensar que do meu jeito vai dar certo. Da minha forma de entender, de interpretar a Bíblia, de ver o culto, do que eu estou vendo, do que eu estou precisando, do meu jeito vai dar certo. E uma coisa interessante que a gente pensando nisso é que quando nós fazemos isso, o que ia dar certo é o diabo e não Deus, entende? Quando nós passamos a entender, eu já vou explicar para você aqui, falando da Torre de Babel, então o diabo não criou a igreja de Satanás, ele não criou. Ele criou a igreja de Deus, onde Deus só chega no final das manifestações humanas. das peripécias humanas, das invenções humanas, das aplicações no culto para satisfazer o coração humano e não satisfazer o coração de Deus. Deus só vem no fim. Todo culto é preparado, é montado, é gerado para atrair a expectativa do homem e não para realizar a expectativa de Deus. Você está começando a entender, irmãos, o que tem queimado o meu coração, o que Deus tem falado comigo durante esse tempo? Então, olha só, o diabo faz a gente pensar que aquilo que começa em nós termina em Deus. Isso não é uma verdade. Não há nada que começando em nós vai terminar em Deus. Só termina em Deus aquilo que começa nele. Se o culto começou em nós, ele nunca vai terminar em Deus. E essa é uma mentira que Satanás tem estabelecido nos locais de culto, onde é oferecido o culto a Deus. A gente escolhe a música que nós gostamos, a gente escolhe o lugar que nós gostamos, a gente escolhe a palavra que nós gostamos para ministrar, para ouvir. Tudo que nós realizamos no culto é aquilo que nós gostamos. E aí eu pergunto, quem está sendo adorado? Deus ou nós? Quem está sendo a direção dessas reuniões de culto? Deus ou o diabo? Você consegue compreender, irmãos? Então veja, em Gênesis 11, Babel não era uma igreja satânica, guarde isso. Quando eles resolveram estabelecer Babel, Babel não era uma igreja para o diabo. Babilônia não era uma proposta de construir uma igreja para o diabo, não foi. Foi uma proposta de construir algo para Deus. Só que a Babilônia, ela foi um empenhar de um esforço humano de autoproteção para alcançar-se Deus, para chegar até Deus. Então, Babel e Babilônia foi construído em cima de uma expectativa, de uma divindade que recompensasse o homem pelos esforços dele de construir alguma coisa. Veja, aí mexe com o coração de Deus, porque essa não é a proposta de se chegar até mim. Não são esforços humanos que vão fazer com que eu me atraia a um lugar. Não é. Não são as expectativas que eu tenho sobre Deus que vai fazer com que Ele venha até mim, com que Ele direcione até mim. Mas é aquilo, se eu quero cultuar a Deus, eu preciso saber o que Ele quer receber. Essa é a questão. Nesse caso de Babel aqui, há muitas igrejas que são como Babel hoje, construída com a expectativa de um Deus que recompense o homem pelos seus esforços religiosos. Então, cada vez que eu elaboro um culto, que eu penso culto para atrair o pensamento, o desejo humano, eu faço para o homem, eu estou longe, me distanciando daquilo que Deus quer receber, daquilo que é o culto em si. Por isso nós precisamos ressignificar o nosso conceito, o meu, o nosso conceito sobre o culto, sobre a nossa forma de ir ao culto. Então a vida cristã, ela não é uma expectativa de uma divindade. Deus é a nossa referência. Ele não pode ser a nossa expectativa. Ele não pode ser o motivo de eu sair da minha casa e ir para uma reunião de um culto, um local de culto, para ver a expectativa do que Deus vai fazer. Não, eu tenho que ir para lá com a expectativa do que Ele quer receber. O que que eu vou oferecer para Ele? O que que vai agradar o coração de Deus? O que que vai tocar o coração de Deus? O que que vai satisfazer o coração de Deus? Essa é a proposta de um coração que entendeu o que é cultuar ao Senhor. Então, queridos, essa inversão de valores, tudo que eu faço, eu preciso fazer a partir da referência que eu tenho, que é Deus, que é a palavra de Deus, inclusive cultuar, inclusive cantar, oferecer o meu louvor, inclusive pregar, inclusive realizar o culto, inclusive organizar o culto, inclusive pensar no culto. É tempo da gente rever os nossos conceitos, nossos valores, e entender o porquê que Jesus disse: vocês são filhos do diabo, para os tempos religiosos. Você consegue entender? Porque Deus não era o motivo maior de se reunirem lá. Já fazia muito tempo. Deus não era mais a ideia, a referência daquelas igrejas. A referência era as colocações humanas, as estruturas organizacionais elaboradas por grandes homens, pensadores da época, e hoje funciona da mesma forma assim. Então Jesus olha e diz: o meu pai não está sendo adorado nesses cultos, vocês são filhos, mais filhos do diabo do que qualquer outro lugar. Vocês estão corrompendo. E isso, eu volto a dizer algo aqui que eu disse domingo passado: existem igrejas que têm poder, mas não têm autoridade, e é por isso que nós deixamos a desejar, é por isso que nós não conseguimos avançar na nossa fé, no nosso evangelho, com a nossa vida, com a nossa maneira de cultuar. Por quê? Porque somente a autoridade faz com que as opressões malignas sejam dissipadas de um lugar. É por isso que nós não conseguimos destronar os tronos, o reinado de Satanás estabelecido nas cidades, nos lugares, porque nós não entendemos a autoridade que nós temos. Nós falamos de Deus, nós levamos o evangelho sempre na terceira pessoa e nunca na primeira pessoa. A partir de mim, o evangelho é eu, o evangelho é em mim, o culto sou eu. Então, aonde eu estou, Deus se manifesta na sua autoridade, não na sua autoridade, na sua graça, na sua autoridade, não no seu poder, na sua graça. Ele manifesta através de mim, com essa autoridade que vem dele sobre a minha vida. Quando a igreja entender isso, aí vai acontecer o movimentar de Deus nas cidades, nas nações, o crescimento do evangelho, sabe, o culto. Mas enquanto a igreja não entender, nós perdemos terreno. É isso, nós precisamos compreender, e Deus tem nos levado a compreender isso. Por quê? Porque nós temos desapegado a prédios, a coisas. Digo, não estou fazendo apologia, nem dizendo que não é necessário, mas eu estou falando que precisamos compreender isso, que a estrutura, as catedrais, as Babilônias, as Babel, as Torres de Babel, elas têm que ser arrancadas do nosso coração, elas têm que ser mudadas. Então, essa maneira, ela tem dificultado muito a compreensão da igreja, por um motivo só que eu quero explicar para você, sabe, falando um exemplo. Nós temos aqui na Inglaterra, quem vive aqui sabe, nós temos a M4, é como esse culto, sabe, essa ideia de culto, é muito difícil a gente compreender isso que eu estou dizendo, por um seguinte: é como você trafegar na mesma estrada no sentido oposto. Então, a M4, ela tem duas mãos, ela vai e vem. Eu estou na mesma estrada. Então, eu posso ir aqui para Swindon, eu posso ir para o oeste do país, ou eu posso vir para Londres. Então, você ir a um culto, oferecer um culto, eu como pastor vou fazer um ambiente de culto aqui, eu posso estar na mesma estrada, que é o evangelho, fazer algo bom. Mas o segredo aqui não é o estar na mesma estrada, não é estar na M4, é saber qual é a direção certa, qual é o lugar certo de nós caminharmos. Então, irmos a um culto é estar no lugar certo, na estrada certa. Mas muitos têm pegado o sentido oposto daquilo que seria o objetivo do culto, daquilo que seria a verdadeira motivação do culto. Então não basta estar na estrada, não basta, Não basta realizar um culto, não basta. Não basta realizar uma reunião bonita, charmosa, bem organizada, bem estruturada. Não adianta, não resolve se a direção é oposta à traçada pelo Criador. A direção é oposta à exigida por Deus, o adorado, que deveria ser adorado, mas ele tem se tornado apenas uma expectativa no final, e não a referência do ponto de partida, porque aí eu sei da onde vim, sei para onde vou. É por isso que ele disse, quando ele chegou no templo, ele disse: eu sei de onde vim e sei aonde vou. Eu sei o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, irmãos, o nosso segredo não é ir a uma reunião de culto. O nosso segredo não é realizar como pastor, como ministro religioso, um lugar de culto. O segredo é saber de onde nós viemos, quem é a nossa referência e para onde nós estamos indo. Então, culto, o significado dele. Culto tem, mas não é. Tem ritual, tem melodia, tem formas, tem estética, tem beleza, tem palavra, tem cântico, tem dogmas, tem símbolos. Mas não é isso. Não é. Tem, mas não é. Então, que o nosso coração esteja atento a isso. Que nesses dias, que nesse tempo que o Senhor tem parado, para que a gente possa refletir no evangelho, no culto, na nossa vida cristã, para onde nós estamos indo? Qual é a direção que temos tomado? Por que a gente faz tanta questão de que o culto seja assim, seja assado, que o louvor seja assim, de que a estrutura seja essa, do que aquilo, as formas? Por que nós temos amado tanto as formas? Então, não esqueça de que Satanás, ele se tornou Satanás, diabo, Lúcifer, anjo de luz, se tornou diabo no dia que ele pensou em merecer. Em merecer, em tirar proveito do certo que ele fazia. Porque ele não fazia nada errado. O diabo não fazia nada errado. Ele cultuava a Deus. Mas o dia que ele pensou em tirar proveito do certo que ele fazia, ele se tornou Satanás. Ele se tornou diabo. O dia que nós, ministros religiosos, pensarmos em tirar proveito do bem que fazemos, já não é mais Deus que direciona a nossa vida. Não é mais. É o Satanás que tem direcionado a nossa vida. O dia que eu saí da minha casa e oferecer um culto para Deus, e que a referência não seja Ele, que eu não vá lá para servi-Lo, adorá-Lo, ofertá-Lo, então já não é mais Ele a referência. O meu culto virou uma torre, e a proposta é para mim mesmo, não é para Deus. Então eu estou na mesma estrada, mas eu estou num caminho oposto. Eu não vou chegar em Deus. Eu vou chegar nas minhas presunções, na minha arrogância, nas minhas frustrações. E aí eu vou culpar Deus porque Ele não cumpriu as minhas expectativas. E Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada se você, se nós, líderes religiosos, ensinamos errado. Se nós ensinamos a expectativa, a referência de culto errada. Então, que a gente possa rever o nosso conceito. E eu quero terminar citando Hebreus 13,15, que diz assim: olha, o culto é um ato de resposta da bondade de Deus, da graça de Deus, com a finalidade bem clara, por meio de Jesus Cristo, diz aqui. Pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto, veja, é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que se relaciona com Deus deve lembrar que o culto a Ele é um fruto natural, no sentido normal, de um relacionamento, de uma comunhão com o Cristo da minha vida. Fala da nossa relação com Cristo. Fala da minha comunhão com Ele. Fala da referência que Ele é para mim, não da minha expectativa. Então faça de Deus, de Cristo, uma referência para você. Ele não pode ser uma expectativa de alguém que faz, mas é uma referência de alguém que é. Então você está no caminho certo. Então o teu culto está na direção certa. Então o evangelho que você vive e prega está no caminho certo. Fora isso, nós estamos equivocados. Fora isso, nós temos uma pretensão de apenas uma cerimônia religiosa que é para mim, para o diabo, menos para Deus. Eu sei que é muito forte, mas é isso que Deus tem colocado no meu coração. Deus, eu quero inclinar o meu coração nesta manhã e pedir que esta palavra chegue, Senhor, a muitos pastores, chegue a muitos cristãos, e que a gente possa repensar o que nós estamos oferecendo, aquilo que nós estamos praticando como culto ao Senhor. Não nos deixa, Senhor, querer fazer do culto uma expectativa para nós. Não nos deixa. Não nos deixa, Senhor, fazer do culto um merecimento do algo bom que fazemos, Senhor. Nós não merecemos nada. Nós somos. Então nos ajuda a compreender, Senhor, essa palavra, a profundidade dessa palavra, nosso coração nesta manhã. É minha oração. Que venha um tempo, Senhor, de que a gente não seja mais escravos, mas viva como filhos amados que somos, tendo o Senhor como referência. É minha oração, é minha gratidão em nome de Jesus. Amém.